Quando se fala em famílias, as famílias se desfazem. As separações quase sempre vão parar na justiça. Mas a família é uma instituição que está mudando. Tem várias formas, composições. E no Poder Judiciário há uma convivência com elas. Algumas convivências e algumas presenças e algumas questões que às vezes são curiosas. Mas como entender a família por essa ótica? De quem convive quando a família está em crise diante da justiça? Para falar sobre esse tema, eu converso com a mestra em Direito, que é também escrevente cartorária da segunda vara da família de Maringá. Eu converso com Fernanda Benvenuto. Doutora Fernanda, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Quando se fala de família na frente de um juiz do judiciário, essa família é um pouco diferente desse ideal de família que a gente cria no nosso dia a dia, que convive com essa forma romântica de ver a família, com a imagem que temos, às vezes, até romântica, da nossa própria família?
Com certeza, Gilson. Quando a gente lidar com essas famílias que buscam o poder judiciário, primeiramente, claro, naquela tutela dos seus direitos, né? A gente lidar com uma família que ela já se encontra numa desconstrução dessa felicidade que a gente busca quando temos o intuito de formá-la, né? Então, o judiciário, mais especificadamente a área de família, que é a área que eu atuo já há alguns anos, a gente tenta, de uma maneira bem peculiar, fazer o quê? Tentar trabalhar os direitos de cada um ali, né? Nos procuram para essa tutela mesmo, mas de uma maneira especial, porque ao mesmo tempo nós nos damos e lidamos com essa família em desconstrução, às vezes por dissabores, às vezes por sentimentos abalados, às vezes o que se fala mais alto em um primeiro momento é mais a questão patrimonial, mas a gente tenta ter esse resguardo de tentar o quê? Fazer com que essa desconstrução ou essa finalização decorrente desses conflitos familiares, eles sejam resolvidos sempre da melhor forma possível.
Agora, doutora, tem uma coisa engraçada que a senhora mesmo tocou. Na questão de que as famílias se desconstroem na frente do judiciário, é um pouco diferente dessa visão romântica que a gente tem da família. Nós tivemos no passado aquelas famílias que a gente chama assim de família tradicional, que é a família consanguínea, isso,
né?
Monogâmica. Essas famílias, elas eram tidas como famílias, às vezes, meio que nó, amarradas. E hoje a gente sempre fala, as famílias são mais livres, as pessoas são mais livres diante da família. Agora, a família amadureceu, às vezes os membros das famílias, às vezes, são meio infantis na hora que vão decompor a família. É possível entender até onde vai a maturidade ou não na hora de romper os laços familiares?
Sim, Gilson. A gente pode dizer hoje que esses novos arranjos e modelos familiares, né, do qual a gente procura sempre respeitar, ele vem tendo, sim, uma certa maturidade ao lidar nessas situações de conflito. Mas é inevitável, inevitável, a gente sempre tem no judiciário algumas famílias que ainda permanecem naqueles modelos mais antigos. É inevitável, por exemplo, às vezes a gente lidar com um divórcio em que o rapaz ou a mulher, né, ainda utilizam daqueles termos de abandono de lar, porque, olha, ele acabou me abandonando, ele largou os filhos, o que, na verdade, hoje, esses novos modelos familiares, ele traz essa liberdade do cônjuge não estar mais junto da outra pessoa, né? Do convivente não estar mais junto da outra convivente. Então, eles ainda se prendem em algumas situações, sim, dos nossos modelos mais antigos, principalmente quando se trata da figura masculina, que antigamente era aquela figura provedora, era a figura que, por exemplo, ele era a base familiar da qual todos os entes ali formadores tinham que ter um certo respeito, tinham que se direcionar a palavra a ele, ou seja, a última palavra sempre vinha desse patriarca. Então, algumas famílias a gente ainda lidar com essa imaturidade, que eu posso até chamar de uma imaturidade legal, porque a lei ela também sofreu essa progressão, né? Mas com muita conversa, com muita mediação e a tentativa de conciliação, às vezes eles entendem, às vezes é até difícil em decorrência da idade ou do desfazimento do casamento depois de muitos anos no modelo tradicional.
Então significa que mesmo pessoas numa condição completamente diferente dos seus pais e de seus avós ainda usam o discurso dos seus avós para poder tentar jogar a culpa da separação do outro, é isso?
Sim, se a gente parar para anotar um pouquinho essa progressão no seio familiar, as pessoas, ao mesmo tempo que elas buscam uma certa liberdade, vamos pegar principalmente a figura feminina dentro do casamento, porque hoje a mulher, ela trabalha, ela tem o seio social dela, ela procura aquela a parte livre, né, dentro da comunhão plena de vida, ao mesmo tempo nós ainda nos deparamos com a vontade desse retrocesso. Ou seja, temos algumas figuras femininas que, embora já se encontram nesses novos modelos, ainda sentem a falta do quê? De ter o provedor, de ter o patriarca. E, em contrapartida, a figura masculina, muitos ainda buscam aquele modelo de casamento ou até de uma possível união estável, no sentido de ser o mesmo que o pai ou o avô viveu antigamente, né? Então, ele quer o quê? Uma mulher que, às vezes, fique o dia inteiro em casa, que possa cozinhar, que possa, de uma certa forma, cuidar dele, como a avó cuidou, às vezes, do vô dele, e eles ainda buscam, têm esses conflitos de querer uma liberdade e, ao mesmo tempo, de vivenciar esse retrocesso do qual eram os primeiros modelos familiares. Então, a gente se depara com esse conflito de opiniões, na verdade, né?
E existe aquela relação, às vezes, imatura, situações em que você vê, por exemplo, vou pegar um dado mais objetivo, os filhos de uma separação, tem aquele discurso que os filhos sempre sofrem. A gente costuma dizer que filho sofre se pai for infantil. Existem pais que conseguem se separar sem filho sofrer muito. Mas tem muita infantilidade dentro de uma separação em que a vítima maior é o filho. Os filhos, às vezes, são usados como pedra para um jogar no outro, o filho.
Sim, 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 Gilson. Hoje eu posso dizer assim, até de uma maneira assim, de números, do qual nós vivenciamos, né? Assim, o comportamento, todo comportamento nessa fase inicial do desfazimento dessa união, quando há filhos, ele é um comportamento mais retrógrado no sentido de não se ter a maturidade, de não se envolver os filhos, né? Esse é um fato que existe e que a gente procura trabalhar todos os dias, e ele é tão, como que eu vou dizer, essas condutas de envolver os filhos, de fazer com que eles participem no sentido, às vezes, de escolher entre um e outro, ou, às vezes, de criar aquele afastamento, né, em relação ao pai ou à mãe. Hoje já é uma conduta que ela já é reconhecida legalmente, né, que a gente diz que hoje existe muita prática da alienação parental, que é uma conduta que a gente tipifica como crime, e na vara de família a gente tem a sanção pro alienante, né, para aquele que envolve o filho de uma maneira que possa estar prejudicando diretamente ele. E é, como que eu vou lhe explicar? A conclusão que a gente tem é que aquele dissabor, ele é tão grande para a pessoa que, justamente por ela não ter uma maturidade de trabalhar isso dentro dela, às vezes perdoar, às vezes entender que o casamento dela terminou, às vezes aceitar certas situações que foi inevitável no caso dela, o único pivô que ela consegue trabalhar ali para que tente atingir diretamente a outra pessoa, infelizmente, é a figura dos filhos.
Aí você tem pais que são menos maduros do que os filhos. Você acaba tendo filhos que sofrem por causa de imaturidade dos pais.
Exato.
Doutora Fernanda, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Imagina, Gilson. Obrigada a você, estou sempre à disposição. E qualquer pessoa que queira tirar informações, a gente sempre está atendendo aqui no Edifício Fórum, e eu espero que eu tenha lhe ajudado nessas questões familiares.
Conversei com a mestre em Direito, que é também escrevente, cartorária da Segunda Vara da Família de Maringá, Fernanda Benvenuto. Falamos um pouco sobre os processos de separação, que ainda trazem, algumas vezes, comportamentos contraditórios. Uma sociedade que permite a separação, a ruptura, ainda cobra, às vezes, dos parceiros um comportamento como dos seus avós, dos seus pais. E falamos da dificuldade de maturidade das pessoas nos processos de separação e como as crianças, os filhos, às vezes, são usados como mecanismo de ofensa, de agressão de quem está se separando.